do livro Princesas Bruxas e uma Sardinha na Brasa, a história A Criança Perdida, parte 1. Em uma época muito distante, havia um rei e uma rainha. Não eram felizes, pois não tinham o que tanto queriam, um filho. Muito tempo passou até que a rainha finalmente conseguiu levar adiante uma gestação. Quando o bebê nasceu, um menino, o rei comemorou com seus nobres durante uma semana, promovendo festas, bailes e banquetes. Justo naqueles dias, uma bruxa muito idosa andava pelo reino. Soube das comemorações e quis entender por que, do lado de fora do palácio, o povo faminto tinha que se contentar com as sobras de comida dos nobres. Chamou-lhe a atenção, em especial, uma jovem viúva e suas três meninas. A mais nova, ainda usando fraldas, brincava numa poça fétida de água, enquanto o restante da família disputava com outros alguns pães mofados, pedaços de carne estragada e as cascas de frutas e legumes. Revoltada, a bruxa resolveu entrar no palácio. Para isso, usou um feitiço que transformou suas roupas simples em um vestido luxuoso, adornado com muitas joias. Nenhum guarda barrou sua passagem até o rei, a rainha e o bebê em seu colo. Estavam no grande salão, onde ocorria mais uma festa. Nobres circulavam entre as conversas animadas. Criados serviam vinho à vontade. Em duas longas mesas, dispostas uma de cada lado do aposento, haviam assados de carnes diferentes, sopas, pães diversos, queijos, presuntos de vários tipos, frutas dos mais distantes cantos do reino e tantos outros pratos que se amontoavam numa fartura desnecessária. Majestade, chamou a bruxa, dirigindo-se ao soberano. Por que prestigiar tantos nobres com sua fartura e riqueza, sendo que lá fora seus próprios súditos não têm nem uma migalha de pão para se alimentarem? Entretido numa conversa, ele não reparou em sua presença. Majestade, ela insistiu, por que o povo passa fome? A pergunta causou certo mal-estar entre as pessoas mais próximas. O rei, dessa vez, ouvira cada palavra e preferiu ignorá-la. Hoje você terá um sonho profético, majestade, avisou a bruxa, e entenderá porque o seu futuro está nas mãos de quem hoje revira o lixo do palácio. E sumiu dali sem que ninguém mais reparasse nela. Naquela mesma noite, o rei teve o tal sonho profético. Viu seu filho crescendo muito triste, proibido de colocar os pés no chão, de brincar e correr com outras crianças, de participar de aulas de esgrima e de outras atividades físicas que faziam parte da sua educação como príncipe. Desesperado, viu também o filho, em seu aniversário de 9 anos, desafiar a proibição, ansioso por aprender a andar. No segundo em que encostou a sola dos pés no chão, um imenso buraco surgiu, engolindo-o antes de se fechar para sempre. O rei correu para salvá-lo, mas não chegou a tempo. Chorando de raiva, viu três meninas do povo, muito pobres e maltrapilhas, brincando de roda no mesmo lugar em que surgiu o buraco. De repente, uma delas parou de rodar e, sorridente, do chão puxou o príncipe. Nesse instante, o rei despertou, o coração aos pulos. Finalmente, entendeu que o filho fora enfeitiçado pela bruxa. Várias bruxas do reino e da vizinhança foram convocadas pelo rei. Elas confirmaram o feitiço que não sabiam como reverter. O príncipe seria mesmo engolido por um buraco se um dia colocasse os pés no chão. Arrasados, o rei e a rainha não tinham ideia do que fazer. Nisso, o filho foi crescendo. Não queria mais saber de colo, e sim de movimento. Ansiava por engatinhar. Foi proibido. Os criados revezavam-se para vigiá-lo dia e noite, mantendo-o sempre no colo e até amarrado na cama, se fosse necessário. Quando o príncipe teve idade suficiente para entender o motivo da proibição, mergulhou numa tristeza profunda. Da janela do palácio, suspenso numa cadeira, contemplava as crianças do povo brincando ao ar livre. Era uma cena comum, que cortava o coração de seus pais. Para eles, nunca mais houve motivo para festas, bailes e banquetes. A fartura desnecessária de outrora foi substituída por um silêncio doloroso que inibia qualquer tipo de comemoração. No aniversário de 9 anos do príncipe, a vigilância sobre ele foi triplicada, sufocando o menino mais do que nunca. Ele estava em seu quarto, sentado na cama e com os pés para cima. Pela janela, vinham vozes de um grupo de meninos que se divertia jogando bola. Como seria correr como se eles corriam lá fora? Como seria simplesmente andar? O príncipe fitou suas pernas frágeis, os pés que nunca tinham experimentado um calçado. Não era justo, nada justo. Revoltado, arrancou suas meias, mexeu os dedos dos pés, espiou os três criados que o vigiavam. Era agora ou nunca. Sem que pudesse detê-lo, pulou para o chão. A sola dos pés tocou o piso de madeira, frio e inofensivo. A sensação era boa. Não, era melhor, muito melhor. Diante da cara amedrontada dos criados, que na certa levariam a maior bronca de suas vidas, o príncipe abriu um sorriso gigantesco. Foi nesse momento que o sonho profético se concretizou. Pelo palácio, ouviram-se gritos e ruídos horripilantes, vindo não se sabe de onde. Todas as velas e lamparinas se apagaram, tochas e lareiras também. O chão estremeceu, e um buraco surgiu aos pés do príncipe, engolindo-o na escuridão. Fim da parte 1. Do livro Princesas Bruxas e uma Sardinha na Brasa, a história A Criança Perdida, parte final. Aterrorizados, os criados fugiram quando o buraco tornou-se novamente piso. As janelas fecharam-se sozinhas, o quarto escureceu. Depois daquele dia, ninguém mais, nem mesmo o rei e a rainha, puderam permanecer mais do que segundos no aposento, pois ele também fazia parte do feitiço que aprisionara o príncipe. Era como se monstros habitassem o interior das paredes, que eles arranhavam com suas garras. O teto balançava e, às vezes, o piso parecia transformar-se em areia pegajosa e movediça. E nenhuma chama de vela, lampião ou tocha sobrevivia em meio às trevas do local. Vários cavaleiros heróicos e destemidos do reino e da vizinhança foram convocados pelo rei. Nenhum deles teve sucesso em resgatar o príncipe. O primeiro tremor do teto escapuliam correndo do quarto enfeitiçado. O rei, então, foi procurar as três meninas que vira no sonho profético. Pela primeira vez na vida, ele caminhou entre o povo, descobriu sua dura realidade e o lixão que alimentava tanta gente. E em meio a tanta miséria, encontrou a mesma viúva com as três filhas que a bruxa também encontrara. A mãe e as duas meninas mais velhas disputavam os restos de alimentos com outras famílias. Já a caçula, apesar de todo o sofrimento ao redor, comportava-se como uma criança que era. Pulava a corda usando um cordão esgarçado, possivelmente a sobra de alguma vestimenta. Por que o povo passa fome? Perguntou o rei. Tinha uma resposta, porque até hoje só governei para os ricos. Para surpresa das demais pessoas ao redor, ele pediu que a viúva e as três meninas o acompanhassem ao castelo. Lá, mandou que os criados lhe dessem roupas limpas e servissem uma refeição decente. Mais tarde, chamou a viúva à sua presença e contou sobre o sonho profético. Vossa Majestade deseja que eu arrisque a vida das minhas filhas enviando-as a um quarto enfeitiçado? Apavorou-se a viúva. Você será muito bem recompensada. Ela se impertigou. Sou pobre, mas não estou à venda, disse ofendida. Ia se retirar. Foi impelida pelo soberano. Uma de suas filhas é a única que pode resgatar meu filho. Por favor, nos ajude. A viúva suspirou, imaginando quanto sofreria se estivesse no lugar do rei e da rainha, e algo tão terrível acontecesse às suas filhas. Dou-lhe minha palavra que, ao menor sinal de perigo, suas filhas serão retiradas do quarto enfeitiçado por meus guardas. A mulher ainda hesitava. Não era uma grande ironia o futuro do rei estar nas mãos de quem revirava o lixo do palácio para sobreviver? Eu imploro, disse o homem transtornado. Lágrimas corriam por sua face. Já aprendi a minha lição e juro que serei um rei melhor. Penalizada, a viúva concordou que sua filha mais velha fosse conduzida pelos guardas até o quarto enfeitiçado. Afinal, não é todo dia que se vê alguém tão poderoso implorando ajuda, ainda mais alguém com consciência e vontade de mudar. Como uma garotinha como você tem coragem de ficar sozinha nesse quarto? Disse um dos guardas. Estavam parados diante da porta fechada do quarto enfeitiçado. Se o senhor soubesse o que é passar fome, respondeu a menina mais velha, entenderia que o meu maior medo é continuar vivendo na miséria. Nesse momento, a porta escancarou-se sozinha. A menina engoliu em seco e foi em frente. Estranhamente, o teto não tremeu. O piso manteve-se piso. As trevas não pareceram tão trevosas e nenhum monstro arranhava o interior das paredes. Do nada, chamas brotaram das velas de um castiçal iluminando o aposento. Além da cama e do baú de roupas do príncipe, havia uma mesa posta para o jantar. Os guardas até que tentaram acompanhar a menina, mas assim que o pé do primeiro deles pisou no quarto, o teto ameaçou desabar. Devo ficar sozinha aqui, a menina deduziu. Eles saíram, prometendo montar vigilância do lado de fora. A porta fechou-se sem que nenhum deles a puxasse. A menina sentou-se na única cadeira junto à mesa. Esperou. Nada, nem ninguém apareceu. Continuou esperando. À meia-noite em ponto, o príncipe surgiu sentado na cama, do mesmo modo que surgiram os mais deliciosos alimentos sobre a mesa. Muito melhor do que a sopa que os criados nos serviram há pouco, comparou a menina mais velha, olhando para o que realmente lhe interessava. É para mim esse jantar? Perguntou o menino. Ele já não nascerá rico e comerá do bom e do melhor antes de desaparecer num buraco? Aquele jantar só podia ser para uma menina que, desde muito pequena, precisava disputar as sobras com os outros famintos. Pode ir tirando o olho do meu jantar, ela foi firme. Não vou dividir com ninguém. O príncipe baixou a cabeça, sem olhar para a menina, que se empanturrava. Lá pelas tantas, ela ficou com muito sono. Aproximou-se da cama, conferiu o quanto era macia, como os travesseiros eram fofos, e pensou que nunca tinha dormido em um lugar tão confortável. Não hesitou em expulsar dali o menino. Como nunca aprendera a andar, ele caiu e no chão permaneceu enquanto ela, feliz como nunca em sua vida, pegou-o no sono. Pela manhã, despertou no quarto de hóspedes, junto à mãe e às irmãs. Não conseguia se lembrar do que acontecera depois de ter entrado no quarto enfeitiçado. E continuou não lembrando, mesmo quando o rei e a rainha encheram-na de perguntas sobre o assunto. Desculpem, disse a menina mais velha, envergonhada. Horas mais tarde, o rei decidiu enviar a menina do meio. Conduzida pelos mesmos guardas, ela parou diante da porta fechada do quarto enfeitiçado. Como uma garotinha como você tem coragem de ficar sozinha lá dentro? Disse um dos guardas. Se o senhor soubesse o que é não ter um teto sobre a cabeça, respondeu a menina do meio, entenderia que o meu maior medo é continuar vivendo na miséria. Nesse momento, a porta foi magicamente aberta. A menina estremeceu, mas mesmo assim foi em frente. Entrou. Para o seu espanto, o teto não tremeu, o piso manteve-se piso, as trevas não pareceram tão trevosas e nenhum monstro arranhava o interior das paredes. Do nada, chamas brotaram sozinhas das velas de um castiçal iluminando o aposento. Além da cama e do baú de roupas do príncipe, havia uma mesa posta para o jantar. Os guardas nem tentaram acompanhar a menina, prometendo montar vigilância do lado de fora. E, como se tivesse vida própria, a porta trancou-se sozinha. A menina sentou-se à única cadeira junto à mesa. Esperou. Nada, nem ninguém apareceu. Continuou esperando. À meia-noite em ponto, o príncipe surgiu sentado na cama, do mesmo modo que surgiram os mais deliciosos alimentos sobre a mesa. Muito melhor do que as refeições que os criados nos serviram até agora, comparou a menina, olhando para o que mais lhe interessava. É para mim esse jantar? Perguntou o menino. Um príncipe rico como aquele e ainda queria aquela comida toda só para ele? Não mesmo. Pois pode ir tirando o olho no meu jantar, ela gritou. Não vou dividir com ninguém. Abatido, o príncipe desviou o rosto. Lá pelas tantas, após devorar quase todos os alimentos sobre a mesa, a menina ficou muito, com muito sono. Aproximou-se da cama, conferiu o quanto era macia. Como os travesseiros eram fofos e pensou como era seguro ter uma casa para morar. Não hesitou em tirar o menino dali. Como nunca aprendera a andar, ele caiu no chão e permaneceu enquanto ela, considerando aquela noite mais especial de sua vida, pegou no sono. Pela manhã, acordou no quarto de hóspedes junto à mãe e às irmãs. Não conseguiu se lembrar do que acontecera depois de ter entrado no quarto enfeitiçado. E continuou não lembrando, mesmo quando o rei e a rainha encheram-na de perguntas sobre o assunto. Desculpem, disse a menina do meio, bastante envergonhada. Na vez da menina caçula, o mesmo guarda perguntou como tinha coragem de ficar sozinha no quarto enfeitiçado. Não tenho, ela confessou. Mas agora o príncipezinho só tem a mim para ajudá-lo, não é? Ele e os outros guardas assentiram. Quando a porta abriu-se sozinha, a menina caçula recuou. Depois, franziu a testa e foi entrando. Para seu alívio, o teto não tremeu. O piso manteve-se piso. As trevas não pareceram tão trevosas e nenhum monstro arranhava o interior das paredes. Do nada, chamas brotaram sozinhas das velas de um castiçal, iluminando o aposento. Além da cama e do baú de roupas do príncipe, havia uma mesa posta para o jantar. Os guardas desejaram-lhe boa sorte e iam prometer alguma coisa quando a porta voltou a se fechar. Assustada, a menina arregalou os olhos. Mas não viu motivo para tanto medo. Aquele lugar até que era simpático. Com cautela, aproximou-se da cama. Descobriu o quanto era macia como os travesseiros eram fofos e pensou que nunca tinha brincado de pula-pula em um espaço tão grande. Foi o que fez. Pulou e se divertiu muito. Depois foi revirar o baú. Além de roupas, achou soldadinhos de chumbo, miniatura de cavalos em madeira, blocos para montar. Encantada, espalhou brinquedos para todos os lados. Tão distraída estava que não percebeu a chegada da meia-noite. — É para mim esse jantar? — perguntou o príncipe, após parecer sentado na cama. A menina olhou para ele e sorriu. — Ganhar a companhia para brincar. — O jantar é para mim? — o menino insistiu. — Que jantar? Só então ela reparou que a mesa se enchera de alimentos. — Você está com fome? — perguntou. — Muita. — É mesmo horrível passar fome. — Venha, eu janto com você. Muito triste e abatido, ele não se mexeu. Não sei andar, contou. Ah, é fácil. Eu ensino. Foi até o príncipe e, puxando-o gentilmente pelas mãos, ajudou-o a se erguer. Ele demorou a se equilibrar, quase caiu. Hesitante, deu seu primeiro passo. O segundo, o terceiro com mais firmeza. Sorria emocionado quando alcançou a mesa. Dividiram a refeição, mas, depois da primeira garfada, resolveram montar o castelo de blocos. Uma das colheres virou um dragão e outra uma princesa em apuros, que um de seus soldadinhos de chumbo teve que salvar após atravessar um prato improvisado como lago. Da mesma maneira que ensinara o príncipe a andar, a menina caçula também o ensinou a correr. Apostaram corrida e a seguir começaram uma guerra de travesseiros. Repartiram um pedaço de bolo, salvaram mais uma colher de garras do dragão. Fizeram uma montanha de chumbo com soldadinhos, encheram-se de pães, apostaram qual seria a miniatura do cavalo mais veloz, improvisaram um jogo de bola com maçã e, por fim, exaustos, dormiram um ao lado do outro na cama. Foi onde os guardas, o rei, a rainha, a viúva e as meninas mais velhas encontraram os dois tão logo amanheceu. Enfim, o feitiço da bruxa fora quebrado. Final da história.